qualquer perigo, e digamos assim, não consagram qualquer perigo para a organização das cooperativas. Eu sei que vai dizer que é com participação pública, a questão da participação pública. Não me parece que não se consiga fazer em lei própria esta questão ser dirimida, não tendo necessidade de estar constitucionalmente consagrada. Portanto, não acrescentaria mais, portanto, nós depois iremos discutir as questões que se levantaram, quer pelo Sr. Deputado Petrino de Figueiredo, em relação ao artigo 33, e depois fazermos aqui o 61 e 62, podemos fazer aqui, bem como da,
não, essa,
do, artigo, do artigo 61, das propostas que tem para o artigo 61, depois isso será feito atempadamente em sede própria.
Não, essas os partidos têm que reunir antes das votações indiciárias e dirão,
claro,
onde
é
que querem pôr
então,
os artigos.
Muito obrigada.
Ora, vamos passar ao último artigo aqui então, ao 49, que tem propostas o PSD, o Chega, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Desculpa, nada.
Sou Presidente.
Mas, acham que o 49 que demora muito, é? Então fazemos uma coisa, fazemos os seis que estamos a fazer, então discutimos o 51 hoje e desejamos o 49 na próxima. O 51, está toda a gente de acordo, discutimos o 51, que é associações e partidos políticos. Pronto, associações e partidos políticos e tem propostas o Chega e o Bloco de Esquerda. O 51, sim. Porque o 50 não existe, portanto, está bem? Então, se calhar é melhor discutir o 49, pá. Sim. Então, por que não? Então, começa do 49, começa ao PSD, o deputado Alexandre Poço. Se não conseguirem sair, vamos lá ver uma coisa, se ultrapassarmos as 9:15, que é o tempo limite das 3 horas, eu termino e continuamos na próxima. Ninguém quer discutir o 49, pronto. Vamos ao 51. 51 tem a palavra, tem as propostas do Chega e o Bloco de Esquerda, e passo a palavra então ao Chega, ao deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. O direito à liberdade de associação é um direito fundamental que está e bem assegurado no nosso texto constitucional. Assim, a nossa Constituição garante a liberdade de associação, nomeadamente a associação política. No entanto, não garante, por outro lado, a proteção do Estado ou da administração pública e não assegura com clareza que esta não se deve confundir de forma nenhuma com as estruturas partidárias. O Bloco de Esquerda, já agora falando na proposta do Bloco de Esquerda, por outro lado, vem propor que possam existir partidos de âmbito regional. O texto constitucional, no que a esta matéria diz respeito, vinha previsto nas posições transitórias, tendo posteriormente sido movido para o catálogo dos direitos, liberdades e garantias, o que deu uma natureza mais definitiva. Gomes Canutilho e Vital Moreira defendem que a atual redação não proíbe os partidos, cujo apoio seja essencialmente regional, nem se exige que os partidos exerçam atividade em todo o território nacional. Assim, o que se pretende é proibir partidos com índole separatista. Assim, é importante aprofundar a autonomia e a dinâmica política regional, sem prejudicar a unidade nacional, pelo que esta proposta de alteração merece maior reflexão. E falei já dos dois artigos. Obrigado.
Tem a palavra agora o deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando pela proposta do Bloco, também fazendo o mesmo, já respondendo à proposta do Chega. E até aproveitando as palavras do deputado Rui Paulo Sousa para responder a alguns argumentos que eu creio que se podem ser levantados por outras bancadas. Existe uma motivação histórica para este preceito e na Constituição, a proibição de partidos regionais. O preceito histórico advém de um medo que podemos dizer, não era despreciando no momento da criação da Constituição da República Portuguesa, que era a existência de partidos separatistas e, por isso, na sua decorrência, de ganhar força um partido por essa pretensão, não é o que a realidade que existe hoje, mas esse legado que foi, de certa forma, transformado na Constituição numa certa reserva mental que existia sobre os direitos das autonomias, das regiões autónomas, na prática, ao longo das diversas revisões constitucionais, também foi essa reserva mental foi desaparecendo, porque no concreto não as dúvidas que existiam no dialbar da democracia, do período democrático, não se foram materializando. E agora o que persiste é uma tutela e uma desconfiança sobre a atividade política e sobre a constituição de partidos que nos parece a nós que não faz sentido existir. Acresce às questões constitucionais que, para um partido poder persistir, tem, temporalmente, legalmente, tem que ter um conjunto de candidaturas de forma alargada a diversos distritos e, por isso, mesmo o seu índolo regional, podendo existir na sua motivação de potenciar a sua candidatura inicial, na verdade, em eleições nacionais está obrigado a uma maior representatividade e implantação. E, desse ponto de vista, temos aqui uma outra reserva também que é adicional, está prevista em lei. E é por isso, para eliminar esta reserva mental que ainda subsiste na organização política no âmbito regional, que nós propomos a eliminação deste artigo. Sobre a proposta do Chega, ela, na verdade, é difícil ser-se contra ela, mas é difícil também perceber-se a motivação dela na Constituição neste contexto, porque, bem óbvio, todos subscreveremos, quer dizer, espero eu que todos subscrevamos que o Estado não deveria ficar refém dos interesses de qualquer partido, seja o partido do Governo, seja outro partido qualquer. Não me parece que colocar isso neste contexto, no artigo da Constituição, seja o alcance esse objetivo. No entanto, é um pouco esta a dúvida que se nos suscita a resposta a esta proposta de Chega.
Agora passar aos outros partidos, tem a palavra pelo Partido Socialista a deputada Alexandra Leitão.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós não acompanharemos nenhuma das propostas, dos projetos. Relativamente à proposta do Chega, eu a questão, enfim, como disse o deputado Pedro Filipe Soares, a questão não é se nós todos aqui achamos ou não que o Estado não deve, em alguma circunstância, ficar subordinado à organização institucional de um partido político. Aliás, talvez aqui temos uma boa definição de totalitarismo, porque o que caracteriza um Estado totalitário é exatamente aquele em que o partido e o Estado não se distinguem, entre outras coisas. Agora, esta... Não. Vamos lá ver. Agora, se nós vamos construir na Constituição proibições para todas as coisas negativas que existem ou achamos que existem ou alguém acha que existem no funcionamento do regime democrático português ou da sociedade portuguesa ou do regime político português ou do sistema de governo português, então temos que triplicar o tamanho da Constituição. Porque há coisas que decorrem de afirmações de princípio pela positiva e que não têm que ser proibidas pela negativa. Porque, desde logo, naturalmente que basta ir ao artigo primeiro, vontade, dignidade da pessoa, enfim, vamos, segundo, Estado de Direito Democrático, pluralismo de expressão, organização democrática, vamos ao artigo 3º, portanto, há vários artigos da Constituição, inclusive outros números deste mesmo preceito, que garantem aquilo que se pretende proibir com o que aqui está. E de certa forma, até, eu nem sequer percebo, francamente, formalmente, o que é que é, como é que a administração pública e as estruturas partidárias existentes não se confundem. Pois, naturalmente, por natureza não se confundem, não faz sentido. Claro que estão todos aqui a pensar no mesmo, mas e se as pessoas forem as mesmas? Mas vamos lá ver, para isso é que há concurso, por isso é que há transparência, por isso é que há um conjunto de regras que estão impostas, repito, pela positiva e que visam acautelar isso, fazer uma afirmação mais ou menos uma proibição proclamatória de que o Estado e um partido, e um, seja ele qual for partido, não podem confundir-se, Eu, pessoalmente, vejo, não só não, acho que não traz nada, como acho que até traz algo pela negativa, que é, no fundo, qualquer coisa como dizer o Estado português não pode ser totalitário, pois, estamos de acordo, está afirmado no artigo 2º, no artigo 3º, no artigo 4º, em vários artigos da Constituição, e não vejo que tenha grande sentido aqui. Quanto ao projeto do Bloco de Esquerda, nós também não acompanhamos... Porque, independentemente da razão histórica pela qual a norma está posta, tendo em conta até o que é o conceito de um partido político, pelo menos em ciência política estuda-se que o partido político é uma estrutura que visa alcançar o poder para, naturalmente, desenvolver as suas políticas. Enfim, eu vejo com dificuldade que uma política, um partido com funções estritamente, ou com objetivos estritamente locais ou regionais, no quadro de um Estado que se quer soberano e único e indivisível, como também está no artigo 3º. Portanto, achamos que este artigo 51 está bem e não precisaria de nenhuma das duas mexidas que vêm propostas. Muito obrigada.
Passo a palavra agora ao deputado do PSD, André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava pela ordem inversa que utilizou a Sra. Deputada Alexandra Leitão, começava pela proposta do Bloco de Esquerda, dizendo que, de facto, na nossa perspectiva, ou que somos contra esta proposta que o Bloco de Esquerda apresenta, essencialmente porque nos parece que as organizações de natureza partidária devem ter, sem prejuízo de todas as alterações que possam vir a existir na organização política do Estado, designadamente, refiro-me em concreto à regionalização, por exemplo, sem prejuízo de tudo isso, as organizações partidárias nacionais devem ter isso mesmo, uma vocação nacional. Na perspectiva do Estado unitário, sem prejuízo das diferentes organizações regionais que possa vir a assumir. Já assume, temos regiões autónomas, como sabemos, e podemos ter regiões administrativas. Eu, por exemplo, sou favorável às regiões administrativas, já o disse várias vezes, em diferentes fóruns, se calhar aqui este meu colega à minha esquerda, mas à minha direita, não concorda comigo. Está simultaneamente à minha esquerda, à minha direita, depende da perspectiva física ou ideológica. Mas considero que as organizações, e consideramos que as organizações de natureza partidária devem ter essa vocação nacional e que essa, e por isso esta proibição, digamos assim, se deve manter na Constituição. Relativamente à proposta do Chega, dizer que, de facto, em primeiro lugar, acho que a formulação não é a mais feliz. Isto é uma boa saída, não é? É sempre uma boa saída dizer que a formulação, não é? ou a localização, ou a sistemática, não é uma saída, porque dizer que na substância concordamos com a preocupação que aqui está subjacente. Por acaso, devo dizer, Sra. Deputada Alexandra Leitão, que me custou ver o Partido Socialista ser o único a pôr reservas, assim, de alguma forma, até à ideia substantiva. Porque é assim, custou-me, tendo em conta que é o partido que está no governo, agora vai para 7 anos. E, portanto, ou seja, aqui há uma perspectiva de, quando estamos a rever a Constituição em 2023, não é? Estamos a atualizá-la a circunstâncias que estão nas nossas preocupações quotidianas, nos tempos de hoje. E esta eventual confusão, sem confundir com totalitarismo, Estado-partido, enfim, é uma preocupação que deve ser ponderada. Não sei se aqui, com certeza não desta forma e com esta formulação, de certeza absoluta, mas que do ponto de vista substantivo nos parece que é uma mensagem positiva a sua consagração constitucional. Volto a dizer, com esta formulação de certeza que não, porque está, para além de demasiado extensa, enfim, está depois com preocupações que extravasam aquela que é o princípio que se poderia querer aqui salvaguardar, que é o princípio de que um partido, seja ele qual for, se não queira ou não queira ter, enfim, ou queira resistir ao exercer o poder, a confundir-se com o próprio Estado. No fundo é isto. Mesmo que seja o exercício do poder democrático. porque o poder totalitário é outra coisa, não é? É a confusão ideológica, é o totalitarismo por opção, não é? Aqui não é o caso, é mesmo no exercício de um poder legítimo, democrático e legitimado, poder haver uma confusão Estado-partido. E, portanto, essa é uma preocupação, digamos assim, quotidiana, do presente, que se discute, que está no discurso político, não sei se nos últimos 10 ou 15 anos, enfim, é uma coisa relativamente presente. E, portanto, é uma preocupação que pode vir a ter consagração constitucional aqui ou noutro local, portanto, manifestar concordância quanto à substância, discordância quanto à forma, e procurei pelo menos fundamentar que a discordância de forma não é uma forma de fugir